Dicas de Cinema, com Marden Machado.
Quinta-feira é dia da coluna Dicas de Cinema com o Marden Machado. A gente vai falar das estreias da semana. Boa tarde, Marden.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Marden, vamos começar com uma estreia bastante popular, um filme muito querido por muita gente, que é Como Treinar o Seu Dragão.
Sim, agora é a versão live action, ou seja, com atores, com atrizes, né? A DreamWorks, que é a produtora desse desenho, desse filme, né? Já fez três histórias baseadas no universo de Como Treinar o Seu Dragão em animação. A primeira em 2010, a segunda em 2014 e a terceira em 2019. Essas animações, por sua vez, são inspiradas, são adaptadas, né? De uma série de livros escritos pela Cressida Cornwell. E, curiosamente, diferente, por exemplo, das versões live action que a Disney vem fazendo nos últimos anos, o Jean Dubois, que é o diretor do filme, é o mesmo que dirigiu as animações. Então isso já dá uma certa tranquilidade, digamos assim. Eu, particularmente, Felipe, eu não gosto muito dessas versões com atores de desenhos animados, né? Mas, se é para fazer, e parece que é uma tendência, a cada ano temos mais e mais versões com atores de desenhos animados, que seja feito com o esmero, com o capricho com que foi feita essa versão de Como Treinar o Seu Dragão. A história, para quem já viu a animação e conhece os livros, é exatamente a mesma. A gente conhece a ilha de Berk, onde moram vikings e são constantemente atacados por dragões. Então, o esporte principal de lá é enfrentar os dragões e matá-los, se preciso. E o chefe dessa ilha é o Stolko, que tem um filho que não corresponde àquela expectativa que se espera de um filho de um viking, né? Ele é muito curioso, criativo, não se envolve em confusão, é bem tranquilo e não é aquilo que se espera do filho do chefe. E ele termina com uma das invenções dele derrubando um dragão, o mais temível deles, o Fúria da Noite. E ao invés de matá-lo, ele termina estabelecendo uma amizade com o dragão. E a partir daí isso gera alguns conflitos, alguns problemas na ilha. Mas no final o que fica de grande lição é de que é preciso abrir os olhos e a alma e o coração para aquilo que é diferente, né? E com isso estabelecer uma boa convivência com bases na empatia e no respeito mútuo, né? O ator que dublou nos desenhos animados o Stolko é o mesmo que agora faz o papel do pai do Soluço, que é o Gerard Butler. E o Mason Thames faz o papel do Soluço. Quem não associa o nome à pessoa é aquele garoto do filme Telefone Preto. O Banguela continua carismático, como é no desenho. E eu reforço o que eu disse no começo da fala, Felipe. Já que tem que se fazer como vem sendo feita essas adaptações, essas versões com atores e atrizes dessas animações, que pelo menos façam de uma maneira bem feita, como foi feita aqui com Como Treinar o Seu Dragão.
Eu queria aproveitar e explorar um pouco mais isso. Não é a primeira vez que a gente fala dessa questão do live action, não é a primeira vez que você cita isso, né? Que às vezes é desnecessário para refazer a mesma coisa. Mas como você disse, dessa vez tem uma camada diferente, trazer pessoas que já estavam envolvidas na primeira vez ajudou a ter uma qualidade melhor.
Ah, com certeza. E é uma história que tem vocação para ação, né? O próprio desenho já é bem dinâmico, essa história de dragões, vikings e tudo remete àquele universo que a gente vem vendo nos últimos anos na TV com Game of Thrones, com a Casa do Dragão, mesmo o Senhor dos Anéis. Então já é algo convidativo para a aventura. E outro ponto bastante positivo desse novo filme, dessa versão, é que eles usaram cenários reais em muitas das cenas, e isso dá uma autenticidade muito grande à história. Você percebe que não tem fundo verde ali com imagens geradas por computador. Claro, o Banguela e os dragões são todos digitais, mas é muito bem feita, a interação dele com os humanos é muito bem feita também, e tudo isso só reforça a qualidade dessa versão, né? É um filme para toda a família, bem divertido. Se você tiver visto a animação, essa versão com atores explora melhor alguns aspectos que não foram tão bem explorados na animação, mas a essência está lá, que é justamente essa lição de tolerância, de empatia, de respeito com o diferente. Procurar sempre um denominador comum para que possam viver harmoniosamente.
Essa estreia, então, de Como Treinar o Seu Dragão, e que o Marden falou, essa relação com o outro, com o diferente, é muito bem explorada no filme, como o Marden disse. E Marden, agora algo bem curitibano, que ganhou muito espaço ao longo dos últimos anos, a gente já trouxe um pequeno spoiler na semana passada, temos Olhar de Cinema em Curitiba.
É a 14ª edição do Olhar de Cinema, com cerca de 90 filmes entre longas e curtas do Brasil e de vários outros países espalhados pelo mundo. Uma programação bem intensa, ocupando vários espaços em Curitiba. As duas salas do Cine Passeio, Cine Guarani, Cinemateca, o MON. Então são vários espaços onde de ontem, né? Ontem à noite teve a abertura na Ópera de Arame com o filme Clown do Kiyoshi Kurosawa, que não tem parentesco nenhum com Akira Kurosawa, só coincidência o sobrenome. E a partir de hoje até a quarta-feira que vem, esses espaços todos ocupados a partir de 1h até o início da noite, com uma vasta programação, com oficinas, com bate-papos com os roteiristas, diretores, quem estiver presente da produção dos filmes. E uma coisa nova que vai ter no Olhar de Cinema deste ano é um espaço para mercado, algo que é muito comum em outros festivais internacionais. Vai ter agora, a partir dessa edição, também aqui no Olhar de Cinema.
Tem um espaço para mercado, tem um espaço de filmes paranaenses, tem um espaço de filmes independentes, uma mostra competitiva internacional, uma mostra competitiva brasileira. É algo bem completo, né, Marli?
Sim, e tem trabalhos para todos os gostos. Boas produções aqui do Paraná, de outros estados brasileiros e de vários outros países do mundo. Então, é uma semana, é muita coisa, mas se você se organizar bem, acesse o site do Olhar de Cinema, é fácil, olhardecinema.com.br. Lá tem toda a programação, os locais, facilidade para comprar o ingresso ou comprar a credencial, que dá direito a vários filmes no mesmo pacote. Então, é aproveitar essa semana para ver muita coisa boa num pequeno espaço de tempo.
Já que você falou do ingresso, queria aproveitar e falar disso também. A gente vê, às vezes, em algumas salas o cinema indo cada vez para preços mais caros. É um festival que tem valores acessíveis, ingressos, dependendo do lugar onde você for, a partir de R$6 a meia, ou se não, R$8 a meia, com muitas sessões também gratuitas, Marli.
Sim, isso é a contrapartida do Olhar do Cinema, que é justamente funcionar como uma grande vitrine e um espaço também de formação de plateia, né? Tem filmes clássicos que eles apresentam. Uma das cineastas homenageadas nessa edição é a francesa Agnès Varda. Alguns filmes dela estão sendo exibidos na programação. Tem o primeiro longa do David Lynch, que faleceu no início do ano, o Eraserhead, que é um cult. Então, é muita coisa boa para ver. Tem que correr, tem que dedicar um bom número de horas do dia para poder dar conta de tudo. Ou de quase tudo, pelo menos.
Do que é possível, né? Como o Marlon falou, a gente reforça, então o site é olhardecinema.com.br, você consegue conferir toda a programação. Como o Marlon disse, começou ontem, vai até o dia 19 de junho aqui em Curitiba. E claro, o Marlon Machado volta na quinta que vem com as estreias da semana. Até semana que vem, Marlon.
Até lá, tudo de bom.